Epa. Aqui, de volta. E jogos de escuta, e Rádio Caxinauá e o Rádio Fórum continuam a série de programas pensando o eixo aí da questão dos coletivos, né? O aparecimento dessa figura nova aí na arte, né? E hoje a conversa vai ser, bom, estou eu aqui, Mauro Costa, e Maria Moreira, artista, e Guilherme Vergara, que é coordenador do curso de produção cultural da Departamento de Artes, né?
É, da UF.
Da UF, da Universidade Federal Fluminense. Vergara foi muito tempo diretor do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. E Vergara é o nosso entrevistado de hoje. É quem vai dar a conversa, o eixo da conversa, o conteúdo principal da conversa, em cima do seu percurso, né? Do que como é que ele chegou, como é que ele foi fazendo esse movimento, até chegar onde ele... Bom, a gente não chega, né, a lugar nenhum, até onde é que está agora e para onde vai e para onde está continuando. Né? Como é que você quer começar, Vergara? Eu não vou fazer pergunta nenhuma, você que vai...
Eu acho que a gente começa pela Maria Moreira, que vai ser a instigadora de camisa, e acho que a gente, né, passa para aí.
Então diga lá, Maria.
Nós estávamos comentando um pouco antes de começar a gravação, de como a gente poderia ir mapeando essas questões, e o próprio Vergara sugeriu assim, a ênfase nessa questão de como se dá a gênese dessa figura assim, da produção coletiva como eixo instigante do momento contemporâneo. E para mim eu acho muito interessante porque tem um percurso pessoal assim, dentro da biografia do próprio Vergara, de como essa questão se desdobra no campo perceptivo contemporâneo e na própria prática dele, nas passagens que ocorre da prática dele como artista e como pensador, educador. E eu acho que ele podia retomar esse fio que a gente estava tendo na conversa preliminar, desdobrar para os ouvintes.
Eu acho que a gente, quando eu anotei aqui, né, como a gente faz um percurso, agora eu posso falar, eu fiz um percurso e como um percurso, né, me faz.
Nos faz.
Ou nos faz, né? Então, talvez seja quando a gente conversa sobre essa trajetória. O convite da Maria foi mais ou menos centrado nessa emergência dos coletivos, né? Então, vamos ver se os percursos, agora a bola da vez é uma questão, o horizonte da arte, o horizonte do artista, do autor, e as situações que vêm surgindo com a questão coletiva. Falando um pouco do meu percurso, eu posso situar meu percurso de 1984 para cá, e eu trabalhei pintura, desenho, gravura, e trabalhei também dando cursos já no final dos anos 80 para a aldeia de pescadores no Museu de Arqueologia de Itaipu. Se eu for falar de percurso, aquela foi a primeira experiência que eu tive, que ao mesmo tempo que eu estava aprendendo, estava, né, absorvendo o exercício de linguagens artísticas, de desenho e tudo, eu fui lidar com uma situação de trabalhar com uma comunidade que, em princípio, não tinha nenhum interesse em arte. Então, mas eu gosto de me remeter a isso, porque quando eu apliquei para uma bolsa de mestrado em Nova York, para o CNPq, em arte, a primeira vez que eu apliquei, eu não recebi a bolsa. E depois eu estive em Nova York e fiz uma exposição lá e conheci o diretor de educação do Metropolitan, que era um artista. E eu apresentei meu portfólio, falei que eu tinha trabalhado, né, em comunidade e tudo. Ele se interessou, você quer trabalhar com a gente? E foi ele que fez uma carta. E essa carta, e uma outra carta que eu recebi também, foi da Ana, foi da Mailda Persa, não sei se alguém conheceu, é um nome que para mim faz parte. E essas cartas foram levadas a uma nova proposta para o CNPq do meu mestrado. E aí eu recebi a bolsa. Então, na verdade, a minha bolsa para um programa em artes, que era o Artes e Ações Ambientais da Universidade de Nova York, Departamento de Arte, né, teve uma premiação raríssima, que é você receber bolsa para mestrado, que hoje em dia ninguém recebe bolsa para ir lá para fora. Bom, então aí já estava a situação híbrida entre fazer arte em ateliê e fazer arte em ação ambiental, e principalmente dentro de um museu e na academia. Então, até hoje, minha vida circula, né, repensar o papel dos museus como, né, produtores de práticas, produtores de conhecimento, de políticas também, os impasses dessa instituição. Então, eu fiz contato com uma bibliografia muito extensa, principalmente os debates dos anos 90 dos museus americanos, uma crise dos museus, rethinking museu, repensar museus, tudo isso que nunca existiu para mim. Então, foi o primeiro contato como artista, a crise da interpretação da obra de arte, o museu como sarcófago. Então, abriu ali uma porta, né? Ao mesmo tempo que eu estava indo ao Bronx, ao Harlem, a Bushwick e vários presídios, trabalhei em hospitais, trabalhei com bolsa. Era um artista residente. E o Metropolitan, que é um museu completamente clássico, né? Um museu tradicional do século XIX, em que eu levava arte africana, arte egípcia, discussões de arte islâmica em povos, né, comunidades negras e enfim. Então ali aquele museu me deu um aparelho, né, um instrumento de pensar a humanidade. E como esse pensar a humanidade poderia produzir um engajamento com a realidade deles. Essa foi a minha experiência já trazendo Paulo Freire, isso nos anos de Nova York. Eu fiquei lá de 91 a 96. Então aí já surge um termo aí do coletivo. Como você cria uma vontade coletiva? Como você é um agente? Então essa foi minha parte, sem falar da crise da academia, né? A crise de um curso de arte para artistas no século XX, ou final do século XX, anos 90. Qual é a formação de um artista hoje? Ficar dentro de um ateliê, pintar, fazer uma pintura nova, enfim. Nos anos 90 também foram os anos que surgiu tanto a arte eletrônica, a pintura digital, o Photoshop chegava na Universidade de Nova York, os laboratórios de Photoshop. Então isso tudo chegava ao mesmo tempo. Nos anos 90 também surgiu outra coisa. Foi quando as grandes instituições se viram desafiadas a colocar seus acervos na internet. A resistência, o medo, o que ia acontecer? E a crise, né? Essa crise toda lá. Eu volto em 96 e fui chamado para trabalhar no MAC, quando o MAC ainda não tinha sido inaugurado. E aí é o segundo momento da minha vida. Eu recebi uma bolsa para estudar a abertura do Centro de Arte Hélio de Sica e o MAC ao mesmo tempo, em 1996. E o que surgiu para mim aí? Uma nova posição. Porque quando eu fui entrar, eu fui ser o diretor de educação. Eu fui o seu pesquisador. Então aí o papel de ser artista aí já se tornou mais complexo. Já era minha tese de doutorado. O desafio desse legado, né, do anti-objeto que você estava falando, da anti-arte, do próprio, né, texto que eu usei muito, do programa ambiental do Hélio de Sica, para a instituição e todos os axiomas da instituição museu. Então, museu de arte contemporânea, a primeira coisa que eu coloco é uma contradição. A arte contemporânea, ela se inicia a partir da anti-arte, se inicia a partir da anti-instituição. Então, já vamos partir de um paradoxo. E o MAC, que a gente estava comentando, o Museu de Arte Contemporânea, ele em si já é uma contradição à convenção museu, à arquitetura convencional do museu, e que ela foi extremamente, sabe, criticada pelos brasileiros aqui, principalmente pelos críticos, que não era um museu, porque não tinha reserva técnica, um bando de críticas extremamente atávicas por parte da nossa própria crítica. Então, O coletivo aí, aonde surge e vem surgindo o coletivo? De uma questão ética, um problema ético. Quando você tem um movimento Dada que faz, né, a escrita automática, todas as, né, as performances como uma criação coletiva, eles estavam querendo dar um golpe fatal no sistema burguês. Isso se descola, vem para os anos 60, você tem fluxo, e nós, enquanto colônia, estamos sempre a reboque dessa história. Então, uma pergunta sobre o coletivo é quando ele se aprofunda como uma dimensão ética e como ele tem uma ressonância com certas paradigmas da cultura, não da arte, da cultura que a gente está vivendo, que instrumentaliza aparelhos, como está aqui, instrumentaliza a formação de novos narradores, de formação de redes, né? Parcerias. Então, a cultura está... O artista, ele, nesse momento, eu questiono se ele está na... Eu brinco muito com essa metáfora. Será o artista está sentado no banco da frente dirigindo o carro ou ele está no banco de trás? E, né, porque, na verdade, a cultura está levando a gente. Certo? O artista talvez esteja disponível para escuta. Escuta. Para a escuta. Porque os outros não estão disponíveis para parar e escutar. Então, se o artista tem essa possibilidade, para a escuta, escuta o outro, como você vai fazer um ambiente para os outros se escutarem, entendeu? Então, isso é algo interessante. Então, dentro desse meu percurso aí, é o quanto um percurso modela a gente. Eu estou falando, fim dos anos 80, a pintura dos anos 80, né? Mercado de pintura que você deve se lembrar dos anos 80, havia possibilidade de você vender quadros e tudo, e rapidamente, né, uma velocidade de mudanças graves. Então, esse percurso aí em direção a um coletivo vem, né, de encontro com as leituras dos nossos grandes educadores e dos nossos grandes geógrafos, Milton Santos. Tá, eu diria Milton Santos, que a natureza do espaço é completamente política, e Paulo Freire, onde a natureza do conhecimento e aquisição de linguagem é completamente política.
Você falou que, além do museu, né, você estava ao mesmo tempo numa relação aí com a criação do espaço Hélio de Sica. Né? O Hélio de Sica talvez tenha sido mais paradoxal ainda, né? Pelo percurso.
Não mais do
dele.
Que o MAC. A arquitetura do MAC é tão paradoxal. Porque...
Mas aí a própria arquitetura do MAC.
É.
Agora, a obra do Hélio de Sica virá um centro cultural. Hélio de Sica, eu fiquei chocadíssimo. Né? Como é que aquilo. Hélio de Sica era Mangueira. Era
Mas era
a escola de samba, era Apocalipopótese. Que era um espaço coletivo na porta do espaço do Museu de Arte Moderna, cada um fazendo uma coisa, uma grande brincadeira. John Cage esteve lá, todo mundo, tudo quanto era artista, tudo quanto era, uma grande farra de criação coletiva. Né? Um criador do coletivo, o Hélio de Sica, no percurso da obra dele. Aí, de repente, ele vira uma instituição, ele vira quase um museu. Né? Não é paradoxal isso?
Eu acho paradoxal, mas ele também... Eu acho que institucionalizar uma casa de filosofia, porque eu acho que o que vai estar mais potente, isso eu escrevi muito, estudei muito isso, é porque, por exemplo, quando o Centro de Arte Hélio de Sica abre na Luiz de Camões ali, tanto é que chama de Centro de Arte, o Luciano Figueiredo fala assim, não quisemos chamar de museu, porque talvez ele não tivesse percebendo que o próprio conceito de museu hoje pode estar na favela, então está tudo mudando para um existencialismo. É, Museu da Maré. Então, mas só que tem que... Ficaram com medo de chamar de museu. Porém, o que eu estou falando é que o legado existencialista que encarna as situações e proposições do Hélio de Sica deveriam encarnar uma escola de pensamento, Centro de Arte Hélio de Sica, uma escola de pensamento. E que, né, o ambiente lá fora, o programa de apropriação, o programa ambiental, seria escola. Você não teve a escola, né, das artes aqui, da educação ali que teve ali na Casa das Artes? Eu não fiz parte daquela, mas nós estamos precisando fundar uma escola de pensamento.
Uhum.
Tá? Por exemplo, onde as visitas orientadas, até eu escrevo isso, as visitas orientadas seriam caminhadas até o Campo Santana. Entendeu? O museu é o mundo. Aí você já criaria uma escola de pensamento. Entendeu? Os objetos lá, um bólide, mas muito mais um campo de ação para o mundo. Então eu acho que é perfeitamente cabível. Eu não vejo um problema. O que falta é de se encarnar. Daqui a instituição ali é uma escola de pensamento.
Exato. A questão do arte-pensamento se tornar ação-pensamento.
Ação-pensamento.
Né? Você criar todo um rol de procedimentos que dê conta dessas propostas que ainda são potentes para gerar novas atitudes, novos artistas.
Eu cheguei a levar um grupo de estudos com a maioria dos artistas plásticos para ver uma exposição no Edsica, no centro, dos ninhos.
Ah, que beleza.
Que era muito fantástico, né? Esse período dos ninhos. E a gente ficou lá, dentro, sentado nos ninhos, batendo papo. Fez o grupo de estudo dentro dos ninhos, né? Depois saímos e entramos num boteco ali na frente do... O lugar é genial, né? Na frente do Hélio Oiticica. Sentamos numa mesa, pedindo umas cervejas para continuar conversando sobre o que tinha sido a experiência, né? E o tempo todo tinha uma senhora prostituta, uma profissional, né, que são as pessoas mais frequentes naquele lugar, encostada no balcão, assistindo o bate-papo da gente. E quando acabou o bate-papo, ela chegou perto e disse assim: cara, quem são vocês? Eu gostei muito dessa conversa. Aí eu pensei, né, cara, você pode fazer grupos de prostitutas da Praça Tiradentes para discutir arte, porque tem essa potência. Comecei com o Paulo Sérgio Duarte, que na época era o diretor do Hélio Oiticica, e ele disse que fez isso, que tinha uma peça de teatro, tinha um teatrinho lá dentro, uma sala que era teatro, né? E que era complicado, porque as pessoas não iam lá, 7 horas da noite, 8 horas da noite, para ir para a Praça Tiradentes, para ir para o teatro. Ficava vazio. Então ele convidou, ele falou para o pessoal da portaria para ir lá na Praça Tiradentes chamar as moças, as profissionais, para assistirem as peças. E passou a ser o público, né, do teatro. Então essa interação, essa circulação, assim, muito bonita, assim, como é que... Isso era perfeitamente Hélio Oiticica. Aí já...
São leitores do mundo, né? Outros leitores, né? De repente, eu acho que os artistas produzem muito para os leitores do seu próprio circuito, né? Isso aí que você está falando é pegar uma ação da arte e abrir ela para outros leitores.
Claro.
Quer dizer, que estão fazendo a sua leitura a partir de outra visão de mundo. Isso aí realmente é expandir, criar essa zona de contaminação.
Por isso que eu acho realmente o ponto que me chama a atenção, tanto lá no MAC quanto no Centro de Arte Oiticica, porque na época eu recebi a bolsa pela Prefeitura do Rio e fui chamado pela Prefeitura de Niterói para o MAC. Então, aos dois eu me dividi, porque era para mim, tanto é que os dois fizeram parte da minha tese de doutorado, que é chamado, primeiro, duas utopias, curiosamente, brasileiras, desobediências. O Niemeyer é um desobediente, ele desobedece parâmetros funcionalistas, é um desobediente, Então, esse parâmetro da antropofagia, ele faz antropofagia, ele desobedece uma encomenda de museu, enfim, isso incomoda muita gente. O Hélio Oiticica também é um desobediente. Então, esse espírito de desobediência é o que o Pelbar fala, potência de não. Essa potência de não é o que Paulo Freire vai falar de potência política. Então, aí a gente está falando, para essas duas instituições, você tem que criar uma geografia política do espaço, uma prática do espaço que seja coerente com uma ética nova, uma ética viva. Isso que foi meu ponto de inspiração, porque é totalmente Brasil. E é totalmente Brasil até na sua frustração de a gente ser cego ao próprio Brasil. Quanto tempo leva para o Hélio Oiticica descobrir a Mangueira? Ele tem que, né, passar por toda a escola de Mondrian, né, ser um bom nisso tudo, da virtuose, para um dia ter o desbunde e ver que tá tudo lá. Então a gente tem que passar, você estava falando dos nossos processos, a gente tem que passar por esse percurso de iniciações até que você consiga engolir a razão europeia. Niemeyer engole a razão europeia, engole Le Corbusier, engole tudo. né? No mar que ele acerta ali para a paisagem, a geografia, enfim. O Hélio de Sica também responde à paisagem, é a paisagem da Mangueira, a paisagem social, a paisagem cultural, que dá um desbunde nele. Ele trava, ele para tudo. Então, é essa situação que são os fundamentos de uma escola de pensamento. E aí volta essa questão do coletivo. Eu acho que no esquema geral da nova objetividade, 67, que o Hélio de Sica escreve, tem lá vontade construtiva geral. Aquilo é um parâmetro ético. E essa vontade construtiva é coletiva. Como que você lida? Então, voltando a essa recorrência globalizada do coletivo, porque também isso é globalizado. Hoje você tem coletivo em todo lugar do mundo, então está globalizado. Tem alguma coisa para a gente desconfiar, né? Tá? Então, o quanto isso está vindo de fora para dentro e o quanto isso é uma emergência de dentro, de baixo para cima. Então, essa é uma dúvida para a gente, né? Quais são os coletivos que são impulsionados de dentro, né? Como espírito da época, né? Dentro e fora.
Então, eu acho que tem uma coisa assim do momento contemporâneo que cria uma subversão nessa apreensão dentro e fora, que está representado pelo surgimento da internet. A internet é como uma espécie de uma membrana única em torno do planeta inteiro, que subverte essa noção de dentro e fora, de aqui e ali. Eu acho assim que a partir, assim, quem nasce a partir da internet como realidade cotidiana e doméstica, tem dupla nacionalidade. A nacionalidade do local físico, geográfico onde nasceu e essa nacionalidade planetária que o uso cotidiano, doméstico da internet permite. Né? Aquela coisa, eu me lembro assim, conversando com um professor de mais de 60 anos, quer dizer, que atravessou várias invenções do século XX. E ele falando assim que para ele tanto fazia, ele às vezes estava muito ocupado para atravessar uma sala e falar com o ajudante dele na outra sala, ele mandava um e-mail. E tinha, quando tinha acabado de mandar um e-mail para alguém na Austrália. E que ele achava isso muito interessante, esse colapsar das distâncias. Né? Agora, para alguém que já nasce com isso, sendo um dado do mundo, eu acho que a lógica dentro e fora tem um peso que é diferente. Então, a questão assim, desses movimentos globalizados do que vem da base, né? Como a gente estava comentando do articultores, né? Do pessoal que está trabalhando essa agricultura de guerrilha urbana, tem uma relação assim, de pertencimento que é globalizada e que é real, que não é imposta de cima para baixo. Ela é montada a partir dos contatos de rede. Então, eu acho assim, que esse questionamento nacional e internacional tem um viés diferente para a geração que está em torno dos 20 agora.
É uma doideira para pensar que a internet tem 14 anos, que ela foi criada em 1994. O que é uma coisa com 14 anos de idade e que produz o que está produzindo já tão rápido? Né? E o que significa isso em termos de potência de transformação que está aí guardada, né? Que está aí exposta e em movimento. Né?
Mas eu concordo com o que você está falando, mas eu queria colocar de uma outra maneira. Isso faz parte de um processo. Se a gente pensar numa figura geométrica, que é a hipérbole, onde você vai, né, tem uma relação de espaço percorrido e tempo, que de repente dá um salto, no mesmo tempo você tem saltos maiores, a hipérbole vai ao infinito em menos tempo, né? Mas então pensa a trajetória, quando começa a circulação de saber, isso é uma questão de tempo maior, né? Através da imprensa, né? As pessoas que estavam no mundo como escritores, o mundo de fora para eles, tá? O mundo de fora era a vizinhança. A pessoa vivia trancada numa biblioteca, trancada na escrita, recebia uma carta, o mundo de dentro era a carta que vinha de longe. Né? Mesma coisa quando os grandes descobrimentos. O que era fora e dentro? Só que chega o rádio, o fenômeno do rádio. Eu me lembro nos anos 70 que eu ficava até mais tarde da noite para ouvir rádio das ondas curtas, para ver uns programas de rock pelas rádios de ondas curtas, que aquilo me dava um fascínio, né? Tinha, então, não era internet, mas a, uhum. O McLuhan explica isso direitinho. Então, apenas a hipérbole espaço-tempo que está cada vez mais. Você tem toda a razão também quando as gerações já, né, né, criam organicamente a sua relação com a tecnologia. Então, essa relação de... Agora eu falo de biologia e tecnologia, cultura, né, e espécie, como diz Edgar Morin, de uma forma completamente, não tem fora e dentro. A criança com 2 anos quer mexer no computador, quer mexer em... E tem mais, nos ajuda, porque a gente não sabe. Então, há um mistério, né, de fora e dentro aí em relação à própria tecnologia. E é muito curioso isso. Então, certamente eu concordo com você. Realmente, quem, né, hoje em dia, um artista que nasce no 90, tá? Nós estamos em 2010, está com 20 anos. Exato. Mas 20 anos que já nasce globalizado. Isso, tá? Não é o artista.
São todos. Dupla nacionalidade, que todo mundo agora tem dupla nacionalidade.
É. E você lembrou a coisa da imprensa, é interessante, porque também é um dado histórico. É, desde a criação da imprensa pelo Gutenberg, em 1450 e poucos, em 50 anos já havia impressoras gráficas na Europa inteira. E olha, imagina o que era o transporte em 1450 a 1500 e pouco.
É, mas sem falar que você pensar...
Não é? Então a velocidade é comparativamente a mesma da internet.
A vontade de se conectar, né? Porque é isso que essas invenções permitem.
De como tanta gente descobre rápido isso, tem imprensa por todo canto e parará. A primeira legislação é que exige que todos os documentos escritos na Espanha, né? Foi quando juntou Isabel e Fernando, que mandaram Colombo para descobrir a América. Foi Isabel de Castela que criou um edito obrigando que todos os documentos e todos os impressos na Espanha inteira fossem em castelhano, que é a língua de Castela. Porque cada um escrevia na sua língua. Né? Então passa a ser obrigatório, se é impresso, que seja em castelhano, que não é a língua espanhola, é a língua de Castela, que passa a ser o espanhol depois. Mas isso já é um resultado da imprensa. Né? Mas assim, porra, vai ser uma loucura. Cada um fala uma língua, cada documento está numa língua, etc. Como é que eu vou governar? Né?
Mas o mais curioso é o seguinte também, é o quanto essa história é contada sob o prisma ocidental. Porque você já tinha escrita, já tinha uma circulação de textos impressos no Oriente.
Sim.
Muito antes. Então, o que surge em 1400 já era uma tradução do que já tinha, já era materializado e pertencente a uma outra cultura. E as grandes viagens, né, isso já era a internet. A internet, ela é materializada porque já houve uma visão.
Claro, ela tem um dream work, né? um trabalho do sonho, né? Um trabalho do sonho que vem de séculos e que vai ficar cada vez mais sistemático.
Por isso que ela é tão rápida quando ela surge. Porque, enfim, quando ela surge, ela é muito rápida. Eu já tinha, eu não conhecia essa coisa, dream work. Eu gosto da expressão, como é que é? Do Ernst Bloch. Daily dreams, quer dizer, sonhar diurno, né? Que é um sonho de trabalho, né? Que se não tiver um trabalhador fazendo, é um visionário e executivo, né?
Sim.
Então é por aí. Então esse coletivo, voltando ainda, ele coloca, nós estamos vendo um cheque das categorias. É muito fácil a história das rupturas da arte do século XX. Né, e os críticos vão identificar isso como historiadores de rupturas do suporte e tudo, né? E que você falou da inveja metodológica, que o artista vai pegar, vai se achar no direito de pegar para si todas as conquistas da humanidade. Estão comentando que as últimas debates que vêm ocorrendo sobre, né, a pedagogia crítica e política do Paulo Freire, né, que é um exercício de construção coletiva. Enfim, isso está surgindo lá fora antes de surgir aqui, Vamos aguardar essa situação. Está surgindo lá fora grupos de estudo de artistas americanos engajados que estão preocupados com a consequência do engajamento. Não é apenas botar uma escultura em arte pública, não é apenas fazer uma intervenção numa comunidade e ir embora. Como é que você vai ter uma consequência com isso, um acompanhamento, um afeto?
É, por onde é que se dá a produção de sentido, né? Porque, na verdade, assim, a produção de sentido é uma produção de produção a partir da recepção. Então, cada época, cada grupo vai produzir um sentido diferenciado para o mesmo objeto, quando se trata de um objeto de arte, né? A mesma ação. Você vai ter sempre novas interfaces dependendo das novas chaves de leitura que cada época vai ter. Então, a produção de sentido se dá na recepção. Eu acho que o grande território agora onde o trabalho está se dando é exatamente isso, nessa recepção. Como você potencializa, fertiliza esse espaço da recepção ao máximo para ele produzir, entende, todos os seus possíveis contemporaneamente. Não ficar tanto no jogo do a posteriori, que é uma proposição do sentido da arte, né? A arte tem sempre um sentido que vai surgir a posteriori, vai sempre surgir no devir, principalmente porque se a ação, objeto, seja o que for, aquilo que se concretiza no campo perceptivo a partir de uma vontade estética, é potente, vai ter embutida muitos mananciais que ainda não podem ser abertos porque o tempo contemporâneo ainda não tem a chave de leitura. Né? Isso é que faz com que um objeto de arte possa atravessar o tempo.
Uhum.
Então, assim,